você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 377º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Hoje não tem seu Mendes está em missão secreta, mas tem, além do seu Guilherme Rambo, o seu Arthur GVG. Tudo bom com vocês?
Olá!
Olá, tudo certinho.
E o seu Rio Grande do Sul, Rambo, como é que tá?
É, o meu Rio Grande do Sul tá passando por problemas, como todo mundo já tem visto aí nas notícias, né? Infelizmente, bastante pessoas da minha família que eu conheço lá estão numa situação bem complicada. Felizmente, só danos materiais, né? Mas tem gente que não teve a mesma sorte, então vou deixar uns links aí nas notas do episódio de várias instituições para quem quiser doar. Vale a pena, né, ajudar aí quem tá precisando, porque tá bem feia a situação por lá.
Força aí pra todos os gaúchos.
É.
E no Amigos do ADT, Rambo, a gente tem o Edson Pierini. Ele fez um trabalho unindo acessibilidade e produção musical.
É verdade. A gente tem esse quadro, né, que começou na época da pandemia, o Amigos do ADT, que é você que tá fazendo aí uma coisa diferente, bacana, tem um projeto, participou de um projeto. Manda pra gente e já transcendeu a pandemia, então agora a gente faz Amigos da DT quando o pessoal manda aí projetos bacanas, como foi o caso do Edson Pierini. Ele usa o Logic Pro com o auxílio do VoiceOver no iMac de 2011, totalmente modificado, porque o que ele faz precisa de mais memória e de espaço, então ele teve que customizar ali aquele iMac. Hoje ele tem um Mac com M1, mas ele ainda inicia os projetos dele no iMac. E aí ele diz o seguinte: a acessibilidade é bastante boa, mas ainda, para algumas ferramentas, precisamos de OCRs de outros, pois nem tudo é lido pelo VoiceOver. Acabo testando muitos plugins de terceiros, pois somente assim consigo comparar a produtividade com ferramentas nativas e outras. Faço música New Age, ambiente e eletrônica, e o meu álbum mais recente é o 11º, chamado Infinitude. E, é claro, a gente vai deixar links aí na descrição do episódio para você conferir as criações do Edson Pierini. Muito obrigado, Edson, e parabéns aí pelo trabalho. Poxa, não é fácil, né? Ainda mais começando com o iMac de 2011, se bem que esse iMac de 2011 tem um espaço especial no meu coração, porque foi um dos Macs que eu fiquei por mais tempo e usei por bastante tempo, inclusive muito modificado, assim como o do Edson.
Pois é, aquele bons tempos que você podia tirar o drive de CD, DVD, né? Ali, colocar um outro HD. Uhum. Teclado era maravilhoso, era alto, mas era maravilhoso. Saudades. Eu gostei do link também do Edson, né? Começa com Gu, já gostei do do link. E Rambo, você resolveu o aplicativo lá das notificações de contas fixas que pagou e já pagou e pede cobrança de novo?
Ah, pois é, né? Isso é um assunto recorrente aqui. Já tivemos várias sugestões de aplicativos bons, mas eu dei o braço a torcer e eu não fiz um aplicativo para resolver a minha questão das contas a pagar. Eu resolvi com uma planilha. Como um animal, como faziam os antigos maias, eu fui lá e fiz outra planilha. Porque, assim, é uma situação bem específica, porque muita gente quer um app que lembre de pagar as contas. Eu não esqueço de pagar as contas. Eu sempre lembro de pagar as contas. O problema é que eu não lembro se eu paguei. Esse que é o problema. E aí tem lá, sei lá, o plano de saúde. Aí vem SMS, vem mensagem no WhatsApp, vem e-mail, e vem lembrete lá no aplicativo do Nubank, que tem o esquema dos boletos lá e tal. Então, tipo, eu recebo 10 lembretes por mês que tem o boleto lá do plano de saúde pra pagar. E aí, vou lembrar se eu paguei ou não, tem que ir lá procurar os comprovantes, né? Aí é chato. Então, eu resolvi isso, eu criei um documento no Numbers, que é o app de planilha que eu uso. Aí eu tenho várias paginazinhas, várias abinhas ali, né? Aí cada aba é um mês. Aí, né, estamos agora em maio, então tem abril, comecei em abril, tem maio. Aí eu fiz uma planilha com compromisso, dia, vencimento, e aí tem duas colunas de checkbox. Uma que é automático, que é se aquela conta tá em débito automático, e a outra é agendado ou pago, que é a que eu tico ali no momento que eu paguei ou agendei o pagamento daquele compromisso mensal. E é isso. E aí o que que acontece? Vem lá o boleto de alguma coisa, do plano de saúde. Agendei? Vou lá na planilha e marco. Agendado ou pago, tanto faz. E aí, assim eu vou fazendo. Então, se vier lembrete da conta e eu ficar tipo, mas será que eu paguei mesmo? A fonte da verdade é a planilha. E aí eu olho lá, tá ticado? Então eu agendei ou paguei, não preciso me preocupar com isso. Ou então já tá lá marcado que é automático, então eu nem preciso agendar nada, mas eu só tenho a paz de espírito de só dar uma olhadinha rápida ali com o cantinho do olho na planilha. Ah, tá ticado ali, beleza, não preciso me preocupar com isso. E aí, pra repetir todo mês, eu faço uma coisa muito tecnologicamente avançada, que é duplicar a aba ali da planilha, e aí eu só desmarco tudo de novo e volta tudo do começo.
Você sabe que você tá na minha lista negra, né?
O que, que eu
porque
fiz?
Você foi num novo nível. Eu odeio quem usa a planilha.
Ih, então você tem duas pessoas nessa call e na sua lista é negra.
Planilhofobia, isso aí, ó.
Não, total, total. E o Rambo acabou de elevar isso num outro nível, porque se a planilha, pelo menos, tiver um totalizador... Ah, legal, né? Tá somando valores. Não, isso é uma nota. Eu tô vendo aqui.
Exato.
O print. É uma nota, não é uma planilha.
Exato. Pois é. Mas é que, sabe por quê?
Era pra estar no Pages, era pra estar no Notas.
Não, deixa eu me defender, pera aí.
Ponto .txt.
Não, eu concordo com isso que você falou, Pudi. É muito mais uma nota do que uma planilha, realmente. Mas é que tem algumas coisas que são dinâmicas nessa planilha. Porque tem, por exemplo, a data de vencimento, ela muda só o mês. Cada mês muda o mês da data de vencimento. Mas eu quero ter ali a data de vencimento bonitinho, formatada. E aí, pra isso, eu uso uma formulinha ali que, né, bota o mês certinho. E também o lance de quando é automático, fica de uma cor. Quando já tá pago ou agendado, fica de outra cor. São detalhezinhos, assim. É quase uma programação. Eu devia ter feito um app, mas a preguiça falou mais alto e eu fiz uma planilha. Notem que quem vê... Eu não quero compartilhar, porque tem ali exatamente a lista das minhas coisas mensais. Então, não vou compartilhar a planilha. Mas vocês estão vendo aqui, não tem valores na planilha, porque eu não tô nem aí qual é o valor. O problema não é o valor. A questão é saber se eu paguei ou não. É só isso que eu quero saber. Se é R$1.000 ou 500, não interessa. Eu quero saber se eu paguei.
É, no meu caso, eu tenho os valores, só que eu não tenho um check. Eu comecei a fazer essa planilha há, sei lá, 5 anos. Nunca tentei transferir para aplicativo e toda vez que eu marco uma conta como paga, eu marco ela com verdinho. Então é um pouco pior pro Coca ainda ter um faniquito maior. Eu vou lá e só marco ela com verde e eu faço a mesma coisa, eu vou duplicando. Todo mês eu vou lá, duplico, só para marcar se tá pago ou não, os valores. E é a única coisa que eu não consigo usar aplicativo, não adianta.
É porque a gente já falou sobre isso aqui, mas assim, a planilha ela é muito flexível. Você faz, sim, o que você quiser. E aí se mudou tudo de um mês pro outro, de um mês pro outro você abriu uma conta num banco novo ou fechou uma conta, enfim, você ajusta isso na planilha do mês seguinte e pronto. Se é um aplicativo, aí você tem que ir lá e reconfigurar tudo. E aí, às vezes, se é um aplicativo que tem, você pode botar lá, tipo, múltiplas contas bancárias, aí você coloca a conta nova, essa conta, ela volta lá pro passado, e aí é como se ela existisse desde o começo, mas ela passou a existir nesse mês, então eu não preciso dela 5 meses atrás, né? Então, isso que eu gosto da planilha, que você vai adaptando ela às suas necessidades, né? Uma coisa que eu senti falta no Numbers, eu até achei umas gambiarras violentas de como fazer isso, mas não quis fazer, porque eu gostaria muito que eu pudesse, tipo... Porque a célula onde tem o checkbox de agendado barra pago é lá no final. E aí essa célula fica verde no momento que eu tico ali. Eu não achei uma forma de fazer um highlight condicional na linha inteira. porque eu gostaria que a linha inteira ficasse verdinha. Não descobri um jeito simples de fazer isso no Numbers. Se alguém souber um truque, me ensina, mas o único jeito que eu achei envolvia, tipo, ter outra tabela por cima que você usa só pra preencher. Tipo, não, é uma zona, então eu acabei não fazendo. Mas se alguém souber um truque pra fazer isso, me passa. Mas a real é que eu devia fazer um app, né? Mas eu tô com preguiça.
É, toda vez que eu... Acho que todo ano, vai. Quando vira o ano, eu olho essa minha planilha e falo, eu deveria fazer um app com isso. Aí eu falo, né, tá bom, aqui tá funcionando. O que eu gosto muito das planilhas é que eu consigo ver o futuro, assim, tipo, todos os meses, lado a lado, ali, bonitinho.
Projetar.
E isso é uma coisa que em aplicativo é mais difícil, vai, é mais, né, no celular ali é mais complicado. Então, pra mim, por exemplo, eu sinto muita falta de ver o futuro ali, mês a mês. Então, por isso que a planilha cabe melhor no meu dia a dia.
Eu sinto muita falta de ver o futuro. Que frase. Acho que o seu problema não é a planilha, não.
É verdade.
Tem gente que é orientado a listas, né? Gosta de fazer listas. No Todoist tinha uma coisa que eu achava mó legal. Mas ainda tem, né? Você pode colocar lá. Isso aqui se repete na terceira quarta do mês. Aí, né? Eu crio umas fórmulas. No último dia útil do mês, porque tem algumas coisas assim, né? Imposto, né? Que vence, às vezes vence no último dia. Às vezes é 31, às vezes 30, ou 29, 28. Que às vezes pode ser, né? Um final de semana, aí, né? Traz pra cá ou adianta, enfim. Mas outra coisa também, né? Além de planilha que eu tô sentindo que o pessoal gosta. Não sei se o GVG entrou nessa. Porque o Mendes entrou, comprou um teclado macro. Tá chegando aí, depois vai contar pra gente. Mas... você também tá nessa?
É, então, o ADT tem um problema sério, gostaria já de falar aqui, abrir uma reclamação, que vocês influenciam, porque eu já olhei, já tá no meu carrinho de compras do AliExpress. Eu só ainda não fechei a compra, mas já tô perto de comprar um tecladinho desses também. Inclusive, acho que o que eu vi, o seu Rambo, né, que tem dois rodinhas ali, eu esqueci o nome.
Três.
É isso, então. Eu tô bem interessado nele mesmo. Já tá no meu carrinho ali. Eu só não fechei a compra por pouco, assim.
Não tá nos conformes ainda.
É, mas eu tô quase fechando a compra. Infelizmente.
O perigo é justamente essas coisinhas, assim, de AliExpress e tal. É que é tudo tão baratinho, assim, né? Você olha, assim, vai, $25. Ah, vai dar uns R$200 por aí. Poxa... né? E aí você ouve as pessoas falando bem e tal. Eu entendo perfeitamente. Exato. Porque tem uns canais de eletrônica que eu sigo no YouTube e às vezes também o cara, tem um cara lá que ele faz todo mês, ele faz um rancho no AliExpress lá e, pô, olha que legal esse sensor aqui que eu encontrei por $2 no... aí você vai lá, enche o carrinho, quando vê, deu $500, né? Mas é tudo coisa de 2, 3, 5, 20 no máximo.
Eu gosto de usar o mouse na mão direita e na mão esquerda eu uso o trackpad para as funções mais grosseiras, um zoom, alguma coisa. E esse tecladinho é legal porque a mão esquerda fica meio perdida no teclado, né? E sendo um tecladinho menor, você consegue adestrar, né? Você consegue, né? Eu consigo imaginar do outro lado, né? Esse mini tecladinho ali com a mão esquerda fazendo alguns atalhos. E acaba que o meu referencial... de péssimo atalho de teclado é quando eu levanto o cotovelo. Se eu levanto o cotovelo é porque eu não empeno a coluna aqui pra chegar nos atalhos. Então tem... né? Mas você já usa, né? O Rambo usa, mas você já usa atalho de teclado, Arthur?
Sim, uso bastante. Gosto até de me treinar a usar. Então, eu sempre lembro de você. Toda vez que eu vou configurar algum atalho de teclado, eu lembro do Coca falando que eu tô ganhando tempo de vida.
Mas é mesmo.
Ainda mais agora usando o Audacity direto. Então, tipo, tem vários comandinhos ali dentro da aplicação, né? Pra acelerar o corte do podcast, enfim. Então eu uso bastante. E vocês estão falando de teclado da China. O meu teclado, inclusive, é do AliExpress. É um teclado mecânico de lá. Então eu também sou viciado nessas comprinhas.
O Augusto Alves, ele usa um teclado que eu usei, um tipo desse teclado. Se é o que eu tô pensando, um teclado split, que é um teclado que é quebrado em dois, né? E eu pra mim aquilo faz super sentido, porque o meu braço fica ali a 45 graus, né? Meu braço não fica a 90, né? Eu não coloco meus braços aqui no meio do peito, né? E faz super sentido pra mim aquele teclado. Eu tinha um teclado daquele, eu usava aquele teclado junto com um trackball. Pra mim era maravilhoso, mas acabei cedendo. Fica feio, né, velho? Mas era ergonômico, eu gostava.
Eu tenho muita curiosidade de usar esse teclado e aquele mouse. Acho que é um mouse da Logitech ou era da Microsoft, que é em pé. Que é, uhum. Sua mão fica praticamente em pé no mouse. Eu tenho muita curiosidade de usar no dia a dia.
Você mexe o... como é que você mexe o ponteiro? Com o polegar?
Não, é que você segura ele assim como se você estivesse balançando uma bandeira na mão.
Entendi.
Tipo,
isso.
Entendi.
Que é uma posição mais natural da mão, né? Porque o mouse... A posição que a sua mão fica pra usar um mouse normal não é uma posição natural pra nossa mão, né? Tanto é por isso que eu já falei aqui. Eu não posso usar mouse. Que se eu ficar 5 minutos usando o mouse, já... dói horrores, e aí na época que eu editava muito vídeo e tal, eu parei de usar mouse, comecei a usar o Wacom na época pra edição, e aí hoje em dia eu só uso o trackpad. E aí tem gente que tem problemas também de ergonomia com mouse, e aí usa esses mouses verticais, né? O Mati, inclusive, que tá acompanhando aqui ao vivo, falou que é muito bom, então suponho que ele usa e gosta também.
É, eu já uso um mouse relativamente grande, né, que é o MX Master 3, MX Master S3, alguma coisa assim. Ele pra mim foi o que mais adaptou na minha rotina, tanto pelos botões, quanto pelo tamanho do mouse. O mouse da Apple sempre me deu problema. Eu tentei usar, teve uma empresa que eu trabalhei que eu recebi ele, falei, nossa, que legal, vou usar o mouse e tal. 2 horas de uso, meu punho começou a...
Nossa, não. Ele é o pior de todos nesse aspecto, assim. Ele é mó bonitinho, funciona legal e tal. Eu adorava, né? Aí, ó.
Vocês estão na minha lista negra. Vocês estão na minha lista negra.
Não, eu adoro, assim, eu acho muito maneiro o mouse. Eu tenho aqui, inclusive, mas eu uso só pra testar coisa do AirBuddy, porque... infelizmente o meu corpo não me permite usar esse mouse.
Eu também. E eu acho legal que ele tem ali os comandos em cima, né? Que é quase sensível ao toque ali, o gesto. Então, mas, nossa, eu tenho o mesmo problema.
Quem toma banho com óleo de banho, né? Ou com sabonete líquido, tá liberado. Não, não quero mouse. Agora, quem usa sabonete pode usar esse mouse aqui de boa.
Eu uso sabonete líquido.
Então tá liberado, então tá liberado. Porque a proposta que eu fiz, ele é meio diferente de você segurar, né? Você pega ele na lateral. Eu falei assim, eu vou ter problema de pulso. Vai me dar... um mês eu vou estar usando aquelas... né, não é tornozeleira, mas enfim, né? Tornozeleira. Pulseira.
A tornozeleira. Tornozeleira de... seria... se você fizesse outra coisa, né?
Vou usar um... Não. Vou lá pro médico reclamar do meu braço. Aí passou um mês, né, 2, 3, tem, sei lá, 15 anos que eu uso esse negócio, ainda não deu nenhuma lé.
Então, Coca, tem gente que fuma por 80 anos e não tem câncer de pulmão, né? Você é o equivalente disso do mouse, né? Tem gente que nasce abençoado e felizmente não vai ter problema por usar mouse. Que bom que você deu essa sorte.
Mas... tem que preservar sempre a saúde, né? Mas, enfim, talvez eu descubra.
Eu diria assim, quem usa mouse, se você é que nem o Coque, usa mouse há décadas e não aconteceu nada até agora, tranquilo, assim, porque, tipo, é o tipo de coisa que não dá, não começa do nada, assim, você vai perceber que você usou o computador ali e começa a dar uma dorzinha. Aí, daqui a pouco, essa dorzinha fica um pouquinho mais forte e tal. Não deixa chegar nesse ponto. Se você tá sentindo uma dorzinha depois de usar o mouse, já muda alguma coisa ou já procura ali um médico ou alguma coisa, porque não é normal você ficar com dor no braço depois de usar o mouse. Então, se tá começando a doer, já vê isso aí, porque não é brincadeira, viu? Túnel do carpo, essas coisas, é uma dor terrível, se você chega no nível de inflamação mesmo, assim. Eu conheço gente que ficou uns bons meses aí sem poder trabalhar, fazendo fisioterapia e coisa por conta disso. Então, presta atenção.
E aí, o que que o Augusto estava falando? Que ele tem esse teclado split, e esse teclado tem o firmware mais famoso do mundo dos teclados, que é o QMQ. Com ele você consegue customizar, né, usando o VIA, que é uma espécie de web app de configuração. Inclusive, né, o Jefferson da Silva falou sobre o VIA, né, sobre essa interface gráfica mais amigável para fazer essas personalizações. E aí tem várias camadas, né, para conversar com o teclado. Com isso, você, né, não importa se está no Mac, se está no Windows, se está no iPad, o teclado vai sempre fazer os mesmos atalhos que foram configurados, porque ele grava no firmware do teclado a nova função que você configurou. Então, e ele mandou também, né, o potinho do teclado, ele e o Augusto e o Jefferson da Silva.
Muito bom. Eu dei uma pesquisada e eu até tinha comentado, né, na semana passada que isso era o ideal, né? Você, tipo, programar ali o próprio device para fazer os atalhos que você quer que ele faça. E eu encontrei nesse meio tempo uma ferramenta de código aberto que permite fazer isso com esse tecladinho do AliExpress que tá todo mundo comprando, porque a gente comentou aqui. Eu, né, foi algum ouvinte que recomendou originalmente, aí eu comprei, gostei, aí o Arthur já tá no carrinho lá, o Marcos já comprou, então tá todo mundo comprando. Aí, assim, não é uma coisa... Qualquer pessoa que já usou o terminal alguma vez na vida consegue se virar, mas não é uma coisa end user bonitinho com uma interface, mas é um arquivinho de texto que você coloca lá, tipo, ah, eu quero que essa tecla aqui seja command, option, whatever. E aí você digita lá, e aí você roda um comando e ele queima aquilo no teclado, e aí quando você apertar aquela tecla, ele vai fazer aquele comando que você mandou fazer. Então vou deixar o link dessa ferramenta aí. Se eu me animar, de repente eu faço uma versão mais simples disso, porque eu vi ali o código, não é muito complicado, é relativamente simples, então de repente eu consigo bolar uma interfacezinha pra isso, um jeito mais fácil de fazer. Mas pra quem tá com pressa, tem o link aí nas notas do episódio.
E na vibe um pouquinho mais, digamos, Stream Deck, o Felipe Alvarenga, ele falou que existe um tecladinho bem legal da WorkCloud, que é o Work Mini. Ele funciona tanto no Mac quanto no Windows e também no Linux, e dá pra configurar esses comandos específicos de vários programas com o software deles. Tem um set extra de teclados com ícones diversos, né, que você pode comprar para dar aquela moral no visual.
Muito bom. É, existem opções mais em conta, né, que o Stream Deck, que tem uma pegada mais parecida.
E por último, prometo, de teclados, o Thiago Noronha, ele percebeu que no AliExpress começaram a surgir algumas alternativas mais baratas ao Stream Deck da Elgato. Todos que ele encontrou saem por um pouquinho mais de $50, então não entra na isenção de imposto, mas é bem provável que com aquelas promoções ou cupons acabem chegando na faixa de isenção, o que deixaria ainda mais em conta, né, em relação ao Stream Deck. No entanto, ele não sabe dizer a qualidade, a compatibilidade com o macOS pelos reviews. Parece que o hardware funciona direitinho, mas o software de configuração deixa um pouco a desejar, né, caso queira, né, dar uma espiada, né, é o fazer a busca ali no AliExpress por Stream Dock Desktop Helper ou AKP de Pato 153.
Pô, Stream Dock é sacanagem, né? Isso é muito AliExpress. Agora, é mais em conta, né? Mas, assim, o Stream Deck custa o preço que custa por um motivo, né? Então, assim, não vai comprar o negócio de $35 esperando vai ser tão bom quanto o Stream Deck, que custa o quê? Cento e poucos, 200, não sei. É bem mais caro, né? Então, assim, dadas as devidas proporções, né? Cada coisa no seu quadrado, mas é bom saber que existem todas essas opções. Eu só não sei sobre essa isenção de impostos que o Thiago mencionou aí, porque se é a remessa conforme alguma coisa, como eu disse, acho que não tem faixa de isenção, né?
É até $50, eu acho.
Então, era até $50 até um tempo atrás, mas esse lance da remessa conforme e tal, que já cobra no carrinho lá do site, eu não sei se isso ainda se aplica, não.
Ah, até $50 você já paga direto no carrinho, mas se eu não me engano, é só o ICMS. Acima de $50 que entra o ICMS, mais algumas outras taxas, que bate 97% do valor. Então, aí praticamente dobra o valor do produto. E aí, por isso que ele falou que até $50 ali você ainda consegue comprar com cupom. E uma coisa que ele falou ali, que é a compatibilidade com macOS, eu ia até comentar isso. Quando eu pesquisei esse Stream Dock, eu cheguei a olhar esse cara, tive a mesma reação, falei, nossa, é muita cara de pau do pessoal de trocar esse nome. E acho que ele não tinha compatibilidade com o Mac, e o que tinha era quase o preço de um Elgato, então eu acabei desistindo também.
Aí não vale a pena. É, se eu gostar da brincadeira, provavelmente eu vou acabar pegando um Stream Deck eventualmente, porque é um negócio maneiro e eu já falei, né, várias vezes aqui, o quanto eu gosto de produtos, né, de comprar um negócio que eu só compro e funciona, que, né, o lance de, pô, comprei ali o teclado baratinho na AliExpress, eu hackear ele, tudo bem, ficar, né, escovando bit ali pro negócio funcionar, beleza. Agora, se eu quero um negócio garantido que funcione mesmo, com suporte e tal, aí eu compro a versão, infelizmente, bem mais cara, né?
E um follow out old, o Edis Araújo, falou que em 2012 ele me chamou no Twitter. Rapaz, eu tenho que dizer que eu lembro ou que eu não lembro? Ele me pegou. E ele descreveu uma ideia de aplicativo matador, onde o iPad receberia imagem em tempo real de 4 iPhones para operar como uma mesa de corte. O resultado sairia para transmissão ao final, né, no YouTube ou gravação. E hoje a Apple apresentou o Final Cut Camera, que é exatamente a ideia, né, que ele teve e deu de graça para o único desenvolvedor que ele conhecia na época e escutava diariamente. Ficou feliz demais de ver isso realizado. Pena que pelo preço do iPad Pro, acho que não vai testar tão cedo o aplicativo. E até porque ele não faz mais transmissões pelo YouTube.
É, eu lembro da época que eu trabalhava mais com vídeo, o trampo que era pra você fazer um trabalho com múltiplas câmeras e tal. Aí a gente tava bem naquela fase das DSLRs, né, que a galera percebeu que, nossa, tem uma câmera aqui com um sensor de 35mm, com lente boa, e ela grava vídeo Full HD. E eu gravo e parece filme, olha que legal. E aí a gente trabalhou bem nessa época, então. Mas nossa, cara, era uma treta você lá com 4 pessoas, cada uma com uma DSLR, que só gravava 10 minutos no máximo, porque
esquentava.
O cartão era FAT 32 e FAT 32 não grava mais que 4 GB. Era uma loucura. E aí, hoje em dia, você pensar que você poderia fazer isso tudo aí com um iPad e um bando de iPhone, né? É caro, mas se você comparar com o equipamento equivalente, tá na faixa, né? Tá ali até um pouco mais barato, se você for comparar com câmera, mais lente, mais mesa de corte. Muito incrível isso aí.
É, e se eu não me engano, ele não necessariamente precisa do iPad Pro, né? Eu acho que era um recurso do Final Cut que era compatível com o iPad Air, por exemplo. Não que mude muita coisa por conta do preço, mas ainda assim não é um iPad Pro, né? Mas é bem interessante, realmente. Ficou bem legal isso aí. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no evento, inclusive.
Também gostei. Agora, vale lembrar que certas coisas têm um tempo, né? Pro iPad conseguir gerenciar 4 streamings, 4 fluxos, né? Precisa ter uma potência. Tem a questão da transmissão. Eu hoje ainda fico incrédulo quando vejo o iPhone sendo usado como câmera sem cabo, né? E não tem lag. Eu fico, nossa, tem um cabo aqui.
Cara,
né?
E isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu trabalho com isso, eu entendo como é que funciona, mas é bizarro. O Universal Control também, tipo, você pegar, arrastar o mouse de um Mac pro outro, do Mac pro iPad, e o negócio vai e funciona, e você não percebe, não parece que você tá fazendo uma parada sem fio, né? É realmente muito bizarro.
E receber, processar, entregar. Então, é um, como a Apple fala, né, um desktop computer, o iPad. E aí a gente já chega no nosso evento, no Let Loose, na bola de cristal. E lembrando das regras, né, não tem o meio ponto, né, o chute, né, tem que ser preciso, né, tem que ser dito ali na apresentação. Porque, né, às vezes não fica claro, fica subentendido, fala, mas não fala, não. Tem que estar lá no evento. Isso para deixar tudo mais divertido, mais preciso. E os adetenses participaram do evento. Mas vamos falar primeiro do nosso resultado ou do resultado dos adetenses?
Vamos falar de todo mundo, mas vamos começar pelos nossos aqui. O Arthur não participou no episódio, mas participou como adetêncio, então vamos ver se o Arthur pontuou bem também.
Vamos ver se ele manda bem. Na primeira rodada, Eu falei que o evento ia abrir, né, com um vídeo focado nos usos do Apple Pencil e não foi, né? Foi o Apple Vision Pro, né, que abriu o evento.
É, o vídeo em si que abriu o evento foi meio desenhado, mas né, não foi focado nos usos do Apple Pencil. Eu até apostaria que teve Apple Pencil envolvido na abertura, mas, né, infelizmente não foi aquele foco que a gente esperava, né?
É, por um segundo eu achei até que a gente veria o evento com mais desses efeitos, né? Tipo, fundo com desenho. Uhum. E até tinha esse rumor, né, de que seria um evento diferente de tudo que a gente já viu. E no final das contas não foi, né? Só a abertura ali que foi bem, bem diferentona, bem bonito. Eu achei bem bonito de verdade.
Uhum.
Inclusive o tênis do Tim Cook também é bem legal. Mas que foi feito com iPad. Mas infelizmente foi só a abertura, realmente.
É.
Então, não pontuei. O Rambo pontuou, porque ele disse que o novo Apple Pencil poderia ser localizado com o Find My, né, e rola, né? O camaradinha lá esqueceu, perdeu o Apple Pencil atrás da toalha, atrás de um pano, e conseguiu achar. O Mendes, né, falou que teria novidade sobre a segunda temporada de Severance e nada, né? Não pontuou. Na segunda rodada, o Rambo pontuou, né? Falou que todos os modelos de iPad apresentados no evento possuíam câmera frontal na lateral, em cima, né? Como se tivessem light skate. Mas, né, você...
Depende do ponto de vista.
É, não, um ponto interessante disso é que a maçã não virou, né? Eu vi algumas pessoas reclamando no thread disso, que a câmera virou, mas a maçã não. Eu fiquei pensando, falei, é verdade, tem um ponto aí.
Tinha uns Macs antigos, não sei se foi na época do PowerBook, alguma coisa assim, que quando você tava com o Mac com a tampa aberta, a maçã ficava de cabeça pra baixo, vocês lembram disso?
Uhum.
Isso é uma parada muito parecida, assim, que eu fico pensando, putz, não tem solução pra isso, né? Porque, tipo, só se a maçã virasse, quando você vira o iPad, a maçã tem um servo lá, né? Gira pra um lado, gira pro outro, ou fosse uma ilusão de ótica, que dependendo do ângulo, a maçã... Ia ter que ter a folhinha da maçã de dois lados, a mordida de dois lados, não ia rolar. Então, eles têm que escolher uma posição pra maçã e eles escolheram Portrait e é isso.
Eu acho também que em toda a propaganda de iPad que a gente vê, a pessoa usando em Portrait, né? Então,
mas é isso que eu iria perguntar pra vocês. Vocês usam em Landscape ou Retrato?
Eu não uso, né? Porque, tipo... O meu iPad, eu usei hoje o meu iPad Pro porque eu tinha uma manutenção na energia aqui planejada e tal, então eu já sabia que ia ficar sem energia. Eu baixei uns vídeos no YouTube, no iPad, pra assistir nesse período. E aí eu usei ele em Landscape no... É Magic Keyboard que chama esse, né?
Ah,
e aí eu botei em cima da mesa, botei o videozinho a rodar lá e fiquei assistindo assim. Mas às vezes eu pego ele pra ler alguma coisa e eu pego ele como se fosse uma revista. Pego na mão assim. Então varia muito, mas como eu uso pouco, então é difícil falar, mas eu acho que se for ver, assim, na maioria das vezes é em Landscape.
É, eu não tenho iPad, mas eu tenho um tablet aqui, que eu uso, é da Xiaomi, e eu uso
você
no meu
dia a
dia. Você
tem um iPad da Xiaomi, né?
É, quase isso. 90% do tempo ele tá em Landscape porque ele fica aqui na minha mesa, na minha frente, bem embaixo do meu monitor. Mas eu tenho o mesmo caso do Rambo. Quando eu pego ele, é em modo revista, né? Eu pego igual uma revista, mas quando eu coloco na mesa, eu boto ele virado. Então, ele passa mais tempo virado porque está na minha mesa aqui, né? Mas também é algo que não tem como resolver.
É.
E aí, meu segundo palpite foi que o novo Apple Pencil possui um gesto de apertar, né? Padrão AirPods, pontuei. Embora, eu não sei vocês, mas me deu uma aflição, porque o motorzinho fica lá atrás, né? Como se fosse um lápis, uhum, naquela borracha atrás, né? Que a gente usa pra apagar. Falei, aquilo não vai dar certo, vai ser uma gangorra, vai ficar pesado, não vou sentir, não vai bugar o meu cérebro, vou sentir que estão me tapeando ali, mas né, tem que pegar pra ver.
O pessoal que testou elogiou, então acho que conseguiram enganar.
O Mendes pontuou nesse segundo palpite porque ele disse que a nova versão do iPad possui um chip M4, né, e chegou o M4. Na terceira, eu falei que haveria alguma nota no evento sobre ter sido produzido barra editado nos no novos iPads.
Foi por pouco essa aí, hein?
É, foi por pouquinho ali. Mas o só de ter o Final Cut ali, falar, tem o Final Cut aqui, ali eu já me senti, ainda que não, né, tivesse pontuado, né, satisfeito, né, porque era a minha ideia, né. Cara, tu fez um negócio ano passado, tu não vai falar do Nani? Tinha que falar também ali do lógico, mas ficou só no...
Não, e aí no finalzinho do evento, né, teve lá o crédito, e aí apareceu, tipo, sei lá, shot on iPhone edited on Mac. E aí eu fiquei, não é possível. Aí apareceu, né, escrito à mão, and iPad. Mas notem a precedência, né, tipo... Foi Mac e iPad, não foi no iPad e no Mac. Quer dizer, teve muito mais Mac que iPad, mas tá lá no evento, tem uma nota que foi editada no iPad, então mereceu o ponto.
Aquela abertura foi no iPad e todo o resto foi no Mac, né?
Não, a parte do iPad foi só o and iPad escrito à mão no final, né, nos créditos.
Nessa terceira rodada, o Mendes disse que teria uma estreia de pack com o iPad, a capa, teclado e pence mais baratinho do que comprados individualmente. Não tem o pack. Muito embora, se você comprar o Apple Pencil com o iPad, está mais barato do que você comprar por fora. É porque comprando junto sai $89, mas se você comprar o Pencil, não o novo, mas o novo sai... É 129, né? Que é o mesmo preço
aí
do Apple Pro.
Aí tá fácil, né? Comprar o Apple Pencil USB-C, o Apple Pencil Boy, né?
Engraçado que agora eles simplificaram a linha de iPad e complicaram a linha de Apple Pencil, né?
Não,
são
eles
quatro
não simplificaram nada, na verdade, né? Eu considero a Apple Pencil como parte da linha de iPad, então acho que não simplificou muito, não.
O Rambo pontua nessa terceira rodada porque ele falou que a nova versão do iPad Air teria a tela maior, né? Ou opção, né, de tela maior, né, do que a atual. E aumentou quantas polegadas?
Eu tô o meme da Nazaré aqui fazendo. Não, tem. É que na verdade agora eles simplificaram, né? Em vez de 12,9, pô, não, agora é 11 e 13 polegadas. O que eu achei ótimo, que simplificou. E até aumentou de fato um pouquinho a tela. Então não é só que eles mudaram o número pra simplificar. De fato tem aquele ponto 1 a mais ali. Então é 11 e 13 polegadas, tanto o novo iPad Pro quanto o novo iPad Air. Então agora são os mesmos tamanhos e é isso.
E na quarta rodada eu falei que teria uma nova versão do Smart Keyboard, né? Com trackpad mais bacanudo e teclas de função. E vieram essas teclas de função, pontuei.
Foi arriscado esse seu chute, né? Porque você foi bem detalhista, foi...
Não, mas é porque
tecla de função,
eu tô acompanhando o ADT ali, a galera ali só falando de teclado, né? Tem um ali, não, vai ter que ter negócio de teclado. E o Rambo pontuou também porque ele falou que pelo menos um dos tamanhos da nova versão do iPad Pro possuiria tela OLED. Na verdade, né, teve OLED pra tudo quanto é lado. E o Marcos também pontua, porque ele falou que o iPad Air e o iPad Pro teriam as mesmas opções de tamanho, né? E tem 11 e 13 nos dois. Então, pelas contas aqui, né, quem ganhou foi o Rambo com 4 acertos, né? Gabaritou o Bola de Cristal.
Agora, eu acho que todos nós merecemos parabéns, porque... A gente foi bem nesse jogo, hein? Eu acho que fazia tempo que não rolava, assim, coletivamente, só teve 3 erros no jogo inteiro. Então foi muito bem, assim, fomos bons nas escolhas.
O Mendes tem que parar com esse negócio de sonho. Ah, não, quero segunda temporada de Severance.
Se ele quisesse, ele poderia ter ganhado. Ele é que ele votou com o coração.
Eu tive a impressão de que aquela atriz que é parecida com a atriz principal de Severance apareceu, inclusive, ali em algum momento do iPad.
Pois é, no metrô, né? Não teve um lance no metrô lá, que eu acho que era o John Turner que tava no metrô. Eu tive a impressão que eu vi alguém lá, mas não parei na hora pra analisar com calma. De repente o Mendes, quando escutar isso aqui, ele vai falar, eita, oi!
Da última vez tinha sido no metrô, dessa vez eu acho que foi no metrô e foi naquelas cenas dos iPads ali, na hora que eles começam a filmar a parte da escalada, tem uma atriz segurando o iPad, ela olha bem pra, pra câmera e sai. Aí eu falei, opa, e fiz igual aquele meme do Leonardo DiCaprio. Ah. Opa, opa, opa. Aí eu falei, tá ali, ó. Mas eu também não voltei depois pra ver. Mas eu acho que ela tava ali também.
Agora, e os adetêncios, Coca? Porque a galera jogou também lá, né? E temos...
Sim,
um pódio.
Teve uma
inclusive,
análise.
Tem um tal de Arthur ali que tá listado aí.
Tô vendo. Foram altos debates aí, avaliando os palpites, mas não teve isso aqui, mas não pontua. E o vencedor em primeiro lugar foi o Josivan. Em segundo, o Arthur de Vigir, que vos fala. Parabéns.
Olha
e em terceiro, o adetêncio Matheus Assis. O vencedor, né, o Josivan. Parabéns aos ganhadores, parabéns a todos os envolvidos.
E, na verdade, acho que vale mencionar, né, que, se eu não me engano, esses três
pontuaram.
Em pontuação empataram. Mas aí entrou aquele critério do chute menos comum, né? Que no caso dos adetêncios, o Mendes faz todo... Tem uma planilha enorme que ele fez, que a gente nem abriu aqui agora para não fazer confusão. Mas ele calcula os chutes menos comuns acertados dentre todos os participantes. E aí, levando em consideração, né, os chutes menos comuns, então a pessoa que arriscou mais e ainda assim pontuou muito bem, o Josivan leva essa bola de cristal dos adetêncios. E o Arthur e o Matheus aí ficam em segundo lugar.
Parabéns.
Parabéns a todos. Ah, é, a gente tem que pontuar o GPT, né?
E aí, como é que saiu o GPT na história?
Beleza, vocês querem saber, então, o que o GPT votou? Vamos para os votos dele, então. E aí a gente vai pontuar ele aqui ao vivo. Vamos julgar aqui os chutes do GPT. Então, primeiro chute. Nova versão do iPad Pro possui chip M4. Pontuou?
Pontuou.
É, pontuou.
Craig Federighi apresentará alguma parte do evento. Não.
Uma pena que ele errou, porque eu adoro o Craig.
É, eu também. Novo Apple Pencil pode ser localizado com Find My. Acertou.
Pontuou.
E evento abre com vídeo focado nos usos do Apple Pencil. Não. Então, fez 2 pontos. O GPT, nada mal, né? Considerando que ele tinha acesso... as mesmas opções que a gente tinha, então foi meio que uma média, né, dos nossos chutes também. Agora, as coisas menos prováveis, né, porque isso a gente não joga, mas a gente pediu pro GPT falar o que ele achava. Não, isso aqui não vai rolar. Ele tinha dito, o Apple Pencil de primeira geração é descontinuado, o que não rolou, né? E mesmo que rolasse, eles não iam anunciar isso no evento. Estamos descontinuando o Apple Pencil. Não iam falar isso, né? Todos os novos modelos de iPad apresentados no evento possuem a câmera frontal na lateral, landscape. Ele errou feio, errou rude nessa. Nova versão do iPad Pro tem tela maior que 12,9 polegadas. É, né? Essa, inclusive, os adetêncios que votaram, a gente teve uma longa deliberação hoje para decidir se valia ou não como ponto, porque tá, tecnicamente é maior, mas né, a gente sabe que tela maior que 12,9 polegadas, a pessoa não quer dizer 13, a pessoa quer dizer, né, 14, 15. Mas enfim, quem chutou isso pontuou, no caso, porque tecnicamente...
Nem a Apple falou que é maior, né? Tipo, ela só falou nova tela de 13 polegadas, né?
Eles falaram 13 polegadas, a anterior era 12,9, então é maior, né? Fazer o quê? E aí o que o GPT também falou que não achava provável foi o lance do pack lá de iPad com capa, teclado, pencil. E aí nesse caso ele acertou, então 2-2, né? Nos chutes positivos ele acertou 2 e nos chutes negativos ele também acertou 2. Então eu diria que nada mal pra uma primeira vez.
Começou bem.
É.
Na próxima, tu pode pegar várias IAs diferentes pra fazer isso. Pegar o GPT, o Gemini.
Ver qual ganha, né?
Rinha de IA.
Então vamos partir pra comentar, repercutir o evento. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a ExpressVPN, que tá patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura pra você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente em um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, de alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. No ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja ele um computador, um tablet, celular, Apple TV ou até mesmo, né, um aparelho de TV, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do seu plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz.
Valeu!
Pois bem, né? O evento começa ali com aqueles videozinhos ali, né? O Apple Park pintado, né? O update do Vision Pro. Fala ali do MacBook Air 3, mais vendido do mundo.
Vocês não ficaram, quando teve o lance do Vision Pro, não rolou em vocês uma sensaçãozinha que eles iam anunciar, tipo, ah, mês que vem vai estar disponível na Inglaterra, na França, sei lá, não deu essa vibe? Eu tava jurando que eles iam falar, ó, vai estar disponível nesses países a partir do mês, e nada, né?
Eu tive a impressão de que cortaram de última hora ali, tipo, isso aqui, opa.
Se eles não falassem nada, né, a galera ia falar, caraca lá, não tá levando fé, não sei o que, não sei o que lá.
Uhum.
Então tinha que falar alguma coisa, né, tinha que falar, assim como também tinha que falar do M3, né, por motivos óbvios, né, de alguma maneira. Se foi o iPad 3, não foi, que, tipo, anunciou em março, aí no final do ano veio o iPad 4, alguma coisa assim. É que
o problema é o número 3, né? Porque, tipo, o M3 meio que tá sendo isso, né? Porque foi ali, a gente fala mais depois na hora de falar do iPad Pro, mas o M3 tá meio que caminhando pra ser algo meio parecido.
O que eu mais fiquei impressionado foi que os modelos de 13 e 15 polegadas são os mais vendidos do mundo. Essa informação me surpreendeu. Aí eu fiquei na dúvida se não tem muitos laptops com esses tamanhos ou qual foi a mágica ali da Apple. Porque
vai ver, o mais vendido da Dell tem 12,9 polegadas. É. Aí é bem curioso isso. Eu sempre fico, porque, tipo, é que nem aquele meme, né? Fonte, não foi preciso. Porque, tipo, exato, tá, beleza, Apple, você tá dizendo que é o laptop de 13, 15 polegadas mais vendido do mundo. Da onde você tirou isso? Tipo, como você sabe? Quem fez essa pesquisa? Você tirou do traseiro essa resposta, essa estatística?
E não tinha nenhum asterisco ali, né?
É.
Na tela, nada.
Porque, por incrível que pareça, nessas horas o asterisco até dá um ar de credibilidade, que pelo menos pra mostrar, uhum, segundo pesquisa tal, né? Mas eu nunca dou muita atenção pra essas afirmações, porque, né? É bem como você disse, né? Como que você sabe, tá, é o de 13 polegadas, então, é porque o da outra marca lá é de 13,1 polegadas, então, né? Tamo safe aqui.
E aí a Apple abre o evento falando do iPad Air, né? Começa ali devagarinho, né? Fala do 11 polegadas e 13, que eu gosto desses números redondos, né? Acho que se fosse até 11,8, é redonda, né? Chama ali de né? Arredonda pra cima, não vejo isso como um problema. É, tirando se a tela é muito pequena, né? Tipo, 4 polegadas, aí ok, vai fazer uma diferença ali de, né, de 3,7 para 3,9, mas, né, tela já grande, né? Arredonda, não vejo maiores problemas. Colocou aquela, né, aqueles nomes bonitos, né? Que ela dá, né? Liquid Retina Display. Aqui é o... É o LED, né? Ou não? Não é o LED?
Não, não. O Liquid Retina é LCD. Liquid Retina é apelido pra LCD safado, que a gente botou um nome mais bonitinho pra aparecer. Que, na verdade, já era, né? O iPad Air já era um Liquid Retina Display.
Então, o que foi atualizado foi, então, a tela do iPad Pro menor,
Pro,
que era LCD e que agora virou OLED.
Isso. E do maior também, porque do maior era mini LED, né? Não era OLED ainda.
É isso que então, eu falei.
O iPad Pro foi o primeiro iPad agora com OLED, de fato, que daqui a pouco a gente vai detalhar mais. E é bem daqui a pouco mesmo, porque o iPad Air não tem muito o que falar. Foi realmente só aquele upgrade, né? Tipo, pega ali umas coisinhas que estavam no Pro, desce pro Air, mesmo preço, né? Aí opção de 13 polegadas, que não tinha antes, o que muita gente vai gostar. Por mais que a gente goste de reclamar que a linha é confusa e tudo mais, o que é... Mas eu acho legal ter opção maior pra quem, tipo, quer um iPad maior, mas não quer gastar uma fortuna num iPad Pro, porque a pessoa não precisa. Tem N coisinhas ali no iPad Pro que tornam ele muito mais caro e que a maioria das pessoas não vai precisar. Então a pessoa quer um iPad maior, mas não quer pagar o preço do Pro, então pega ali o Air maior e beleza.
E o modelo que tava em vigor era M1, né?
Uhum.
E antes era aquele chip de iPhone e virou o M1. Isso. E agora vem com M2, né? Deram um tapinha. E tem recursos específicos nesse iPad que só rodam por causa do M2?
Que eles tenham dito não, mas é aquela coisa, né? Ficar mais espertinho e tal. Como esses iPads... M alguma coisa roda um Final Cut, por exemplo. Eu imagino que, antes você conseguia rodar ali, sei lá, 4 streams de vídeo 4K, agora você consegue rodar 8. Não sei se é algo assim, ou antes era 2, agora é 4. Então sempre tem essas melhorias assim, mas só realmente nas pontas ali dos workflows bem específicos e pesados. Outra melhoria é que o armazenamento mais baixo agora é 128, o que tava na hora, porque realmente é o mínimo para um iPad minimamente usável, que é 64 no iPad. Mesmo eu que quase não uso, eu tinha um iPad de 64 uma época e mesmo sem usar, o negócio tava sempre lotado, assim, é complicado.
E eu vou te falar que quando eu vi essa informação de que não, agora é 128, eu levei um susto, porque eu achei que já fosse.
É.
Falei, caraca, que absurdo.
Pois é. E tem opção, acho que até 1 TB agora também, que antes não tinha. Então, né, pra quem realmente precisa de armazenamento, agora tem.
E eu acho que a desculpa de atualizarem pro M2 também foi a questão da IA, né? Eles não perderam tempo, tiveram que falar ali, não, o processador pronto para inteligência artificial e só isso. Aguardem a WWDC.
Esse lance de IA é complicado e eu entendo... Um pouco até alguns comentários da pessoal de PR da Apple para os jornalistas e tal, porque tem essa narrativa de Apple tá atrasada com o IA, só começou a prestar atenção em IA agora e não sei o quê. Mas não é bem assim, porque IA é um termo que não se usava antes, que passou a ser usado e virou hype. Mas a Apple já fala de machine learning há muito tempo, muito antes disso ser algo. Né? O que a gente fala de IA, que a gente quer ver na Apple e tal, é a IA generativa, que é lá o ChatGPT da vida, geração de imagem e tal, que isso a Apple, por enquanto, ainda não apresentou nada nesse sentido, mas que os processadores dela têm ali adaptações e ferramentas para modelos de machine learning, que agora todo mundo chama de IA. Então a Apple deu o braço a torcer e passou a chamar de IA também, porque é o termo que o mercado entende. Aí sempre teve, continua tendo, e no M4 tem mais, mas a gente só vai saber de fato o que dá pra fazer de IA generativa que o M4 permite quando a Apple anunciar esses recursos. E eu tô vendo que ela vai anunciar coisa daqui um mês e pouco na WWDC, que só vai rodar nesses iPads e eu vou ter que comprar um maldito iPad, gastar uma fortuna com o iPad com o chip M4 só pra testar os negócios de IA.
E vai ter algum nome bem específico essa IA ali, eles não vão usar, não vão continuar usando IA, eles vão dar um nome diferente ali, alguma coisa diferente vai ter.
On Device Intelligence.
É algo do tipo, é.
Hoje a gente chama de IA, né? Quer queira, quer não, quando a gente fala de IA, a gente meio que subentende, né? Um LLM ali envolvido, né? E não, né? Guardando as devidas proporções. Lá há 10 anos atrás, quando você abria sua galeria de foto e ela identificava os rostos, as pessoas, era ali uma IA, né? Quando toca a campainha e diz, ó, tua mãe tá ali, chegou ali, você não vai atender não, né? Já é uma IA, né? Tem...
Aí você vai ver uma foto de um gatinho. Né?
Passando. Tem, né, a visão computacional, né? Tem vários ramos, né? Mas a gente acaba hoje associando mais com essa coisa de voz, de falar, né? De caranguejo e tudo isso. Tá começando a surgir uma outra coisa que é a inteligência aumentada. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É que a galera tá começando a trocar a inteligência artificial, né, até para uma inteligência artificial aumentada, né? Então, querendo chegar aí num novo termo. Mas acho que JPEG... Ah, e ele ficou com teve uma mudança, né? No, que o, a câmera, né, foi para a lateral, foi em cima do landscape.
Também conhecido como no lugar certo.
E eu senti falta, né, porque eu acho que caberia ali antes do Air, não sei vocês, mas eu senti falta do Mini. O Mini ficou... Né, cadê?
Uhum.
Ele era fofinho, bonitinho, mas parece que agora as coisas com tela pequena ficaram demodé, né? Não. Até o próprio iPad não teve presença, né?
Eu gostaria pra... Mas é pedir demais, porque é pedir pra simplificar a linha. Então a Apple nunca vai fazer isso. Mas por que o iPad Mini não pode ser uma versão menor do iPad Air e só? Tipo,
sim.
Não precisa nem se chamar de Mini. É o iPad Air de, sei lá, 8 polegadas, não sei quantas polegadas é o Mini, né? Porque, né, não precisa ter uma linha, né, um produto à parte na linha só pra isso. Porém, sei lá, né, eu não sou engenheiro, ponto, da Apple, então eu não sei se, sabe, daria em termos de bateria e a placa lógica ali, todos os componentes que precisa ter pra poder chamar de iPad Air, mas pensando, assim, de cabeça no que tem no iPad Mini, no que tem no iPad Air, pensando nos modelos que eu já interagi, já presenciei, me parece muito igual, assim, a tela é a mesma, as câmeras são meio que as mesmas, é tudo meio que igual, então não sei por que não poderia ser simplesmente um iPad Air que tem 3 opções de tamanho. Claro que aí você tem questão de marca, porque tem, já é uma marca, né, iPad Mini, então de repente para a Apple é importante ter um produto chamado iPad Mini na linha, mas na prática poderia ser só um iPad Air menor.
E o nome Mini na Apple costuma ficar esquecido, né?
Uhum.
Você tem o iPad Mini que fica lá anos para ser atualizado, Mac Mini...
Hoje em dia nem tanto, né? O Mac Mini, mas não podemos nos esquecer do Mac Mini, que foi o produto cujo qual o Tim Cook comentou, ainda é um produto na nossa linha de produtos. Esse foi o comentário dele quando alguém perguntou sobre o Mac Mini, sei lá, 5 anos sem atualização nenhuma na época, e aí ele falou isso. Então a Apple com produtos mini tem um histórico complicado mesmo.
Eu posso estar enganado, né? Mas acho que ele ficou sem atualização de 2014 a 2022. Foi algo meio absurdo assim, não foi?
Não foi errado? 2022, acho que foi um pouquinho antes, mas foi algo um absurdo.
Assim, né?
Se não foi 22, foi 21. É bem absurdo.
E é uma pena, que eu acho uma baita máquina, mas enfim.
Eu tenho um aqui agora, na minha frente. Foi meu segundo Mac Apple Silicon. É muito bom.
Eu nem falo do iPhone Mini, que eu cheguei a ter, mas enfim, também foi deixado de lado.
E aí no iPad Pro, né, igual 11 polegadas, 13 polegadas, como a gente falou, né, veio OLED em ambos modelos. E aí uma coisa que particularmente eu gostei, que foi o anúncio do M4. Porque eu gosto de certa previsibilidade, né? Eu gosto de saber, cara, no final do ano ali, setembro, vai ter um iPhone. Pode atrasar, pode ser novembro, enfim, mas eu sei quando que vai ter o próximo iPhone, né? iPad eu não sei quando é que vai ter o próximo, né? Eu não sei quando é que vem o próximo M. E se a Apple seguir esse modelo de anunciar o M sempre com um iPad Pro, digamos, no início do ano, né, ou algo equivalente. E aí depois, WWDC anuncia o M4 Pro, né, nos modelos de um MacBook, alguma coisa ali para agradar o desenvolvedor.
Nossa, vai ser legal, hein? Aí eu posso escapar de comprar o iPad, eu compro um Mac com M4.
Mas M4 Pro, né? Do MacBook Pro, é. M4 Pro. Aí, vem setembro, ela chega ali com o iPhone, que vai ter um chip A, que é um M, mas a gente, ela chama de A. Então, fica também com glamour. Ela não perde nada anunciando o iPad. Talvez até na própria WWDC já anuncia um MacBook Air com M4. Acho que não perde nada, né? Embora seja o mais vendido. Não sei, eu gostaria de algo assim, né? Dessa sequência. Do M vir com o iPad, eu não acho isso ruim pra linha de Macs. Né? Seja o iMac, seja, né, o Air, né, os Macs que usam o M4. E aí no final do ano anuncia lá a atualização pros demais produtos com M4 Pro. Ou vocês acham ruim um anúncio de um novo chip M num iPad?
Eu não vejo problema nenhum. Na verdade, eu não vejo problema nenhum com nenhuma das opções. Porque se você for olhar, a gente vem tentando observar algum tipo de padrão. E a verdade é que não tem padrão nenhum. Porque a Apple lança o produto que ela tem para lançar. E se é o chip que é novo ou não é, aí vai depender do andamento dos projetos dela e tudo mais. Para mim ficou bem claro que esse iPad Pro, independente do tamanho, ele foi desenvolvido para o chip M4, né? E ou o chip M4 foi desenvolvido para ele, porque o pessoal adora ouvindo aqueles monte de rumor desencontrado e Mark Gurman, que tem ótimas fontes e tal, mas não sabe interpretar as informações que chegam para ele, aí sai um bololô. Não, a Apple não decidiu ainda se vai ser o M3 ou o M4. Ou... Não, o iPad Pro estava planejado há meses, talvez mais de um ano, para sair com o M4. É isso. Não tem isso de, não, um mês atrás a Apple ainda não sabia qual... Não dá, porque a gente vai falar da tela daqui a pouco. Controlador do display só tem no M4 para controlar o display que tem no novo iPad Pro, então não tinha como ser M3. Se fosse M3, a tela já não poderia ser OLED, já teria que ser outra tela. Então é um projeto que foi feito junto e eu acho que, pelo menos por enquanto, a Apple não está muito preocupada com uma sequência específica, como você mencionou, embora por mim poderia ser, como você disse, iPad, Mac, iPhone, de boa, mas eu acho que para a Apple meio que tanto faz, o que tiver pronto eles lançam, que é como tem que ser, né? Porque imagina, a gente tem esse iPad aqui com M4 pronto, mas vamos esperar um pouquinho pra gente poder lançar o Mac primeiro, porque a gente não quer lançar o chip. Pô, tá pronto o negócio, lança, né? Ou a mesma coisa, não vamos lançar no iPhone a nova geração de chip, porque, pô, que chato, né? Não, lança, o produto que você tiver com chip que novo, lança, né? Tá pronto, lança.
É porque eu falo assim, quer queira, quer não, o MacBook Air M3 ficou velho.
Sim.
Ele continua lá, mesma potência, né? Ele não ficou pior do que ele era, né? Ele não amanheceu pior. Ele amanheceu do mesmo jeito que ele amanhece sempre.
Psicologicamente, sim. Ele tá triste, tá choroso.
Caramba, é o meu fim. Mas quando... Pô, peraí, se já tem um M4, eu não vou comprar agora um MacBook Air M3, né? Porque vai chegar um M4 a qualquer momento. Eu já sei que tem uma atualização. É nesse ponto que eu falo, né? Que a Apple tem que escolher a bandeira que ela vai levantar. E ao meu ver, o que ela quis levantar é, ó, o MacBook Air vende pra caramba, é o mais vendido ali na categoria dele, então vou dar uma moralzinha aqui pro iPad, vou aproveitar, vou falar do iPad, vou falar aqui de IA, e vai ser isso, né? E talvez ela não queira fazer isso como uma previsão, né? Porque talvez ano que vem ela, pô, vamos dar um boostzinho, vamos vender mais MacBook Air. Aí anuncia, ó, caramba, que MacBook Air. Né? Talvez ela, da mesma maneira que pulou o M3 no iPad Pro, ela vai, vou pular o M5, enfim. Né? E aí ela vai jogar com as cartas que ela tem. Mas eu digo, pra mim não é um prejuízo. Talvez porque eu não seja um usuário de MacBook Air. Se eu fosse, talvez eu ficasse triste. Caramba, pô, colocou o chip primeiro no iPad do que no meu Mac, né, querido. Como eu ficaria triste, né, se chega um M4 Pro pro Mac Mini, whatever, e não chega pro meu MacBook Pro, né? Uhum. Eu ia ficar chateado. Pô, a pessoa não tá dando moral aqui pro meu produto. Então talvez seja um pouco disso, né? De não estar no meu foco e por isso que eu não vi mais problemas.
É bem complicado, né? Esse balanço de marketing e do produto em si. E a única coisa que eu consigo pensar é que, assim, essa imprevisibilidade, ela ajuda talvez a coibir um pouco aquele efeito de... Ah, não vou comprar agora porque daqui a pouco já vai sair, né? Se você sabe que, ah, todo, sei lá, maio sai o MacBook Air com o M+1, né? Aí você, aí em dezembro lá, ah, não vou comprar agora porque daqui menos de meio ano já vai sair outro. Agora, se você não sabe... Né? Ah, um ano lança em março, no outro lança em agosto e vai indo, aí já, né, você já fica meio que, ah, compra agora e depois eu vejo.
É, e isso acontece com todas as linhas, né? Mac Studio, por exemplo, tá aí, eu não lembro, acho que o último agora foi com M2, não foi? Ainda tava com M2 ou já atualizou? M2, né? Então, assim, eu acho que tá complicado pra toda a linha, né? A gente nunca sabe quando vai sair ou não. Se for dependendo de rumores, tá difícil também. Mas eu acho que toda a linha tá um pouco confusa quanto aos M's. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo M1, M2, M3, M4 tá num patamar ali que de eficiência, né? Que pra 90% dos usuários já atende. Sim. Mais do que o suficiente. Então, pô, vou comprar um MacBook Air M3 ou vou esperar o M4? Pô, fecha o olho, vai de M3 que você vai ser feliz e vai ter uma máquina aí por muito tempo.
Ou espera o M4 e compra um M3 mais barato.
É, ou isso. Ou espera o M4 e só vai sair o M5, né? Sei lá, vai aqui. do jeito que tá.
Isso que você falou, Ramo, da tela ser OLED, né, que tem, é o Display Engine, né?
Sim.
E com isso, eu poderia imaginar que o próximo Air com o M4 vai ter tela OLED?
Quem dera, né? Mas eu acho que o orçamento não vai permitir, infelizmente. Agora, MacBook Pro, quem sabe, né? Eu acho que é meio cedo ainda, porque tudo indica que a Apple tá tendo bastante dificuldade com o fornecimento das telas OLED pros iPads Pro. Então, se já tá difícil só pros iPads Pro, imagina se ainda fosse colocar em todos os Macs, né? Embora eu tenha certeza, no momento que eu ver um Mac com uma tela OLED, eu vou babar e vou estragar o teclado de tanto que eu vou babar em cima do Mac. Mas eu olho pra tela mini LED, né, dos MacBooks Pro atuais, pra mim ela é perfeita. Assim, eu não vejo problema nenhum, brilho, contraste, tudo... Adoraria uma opção fosca, que aliás, a opção fosca desse iPad Pro, eu fiquei babando, eu vi uns vídeos e achei a coisa mais linda. Mas o que a Apple fez, essa tecnologia que eles estão chamando de a tela, né, o nome de marketing é Ultra Retina XDR, e cada vez fica mais ridículo, né, porque eu lembro quando eu falei brincando no ADT, que a tela ia se chamar Liquid Retina XDR. Eu nunca nem sonhei que seria esse o nome, eu falei de zoeira. E aí chega lá a Apple, Liquid Retina XDR. Ultra Retina XDR eu nunca teria chutado, nem de brincadeira. Não é que é esse o nome, mas enfim. Essa tecnologia que eles chamam de Tandem OLED, que é tipo, Tandem é tipo, né, em conjunto, né, em parceria ali, então é um OLEDinho camarada, que fica um OLED em cima do outro, porque um painel OLED não tem brilho que chegue pros padrões da Apple lá, de HDR e tudo mais. Aí então eles fazem um sanduíche ali, um OLED em cima do outro, pra combinar o brilho dos dois, E para isso funcionar, eles precisam de um display engine ali, um driver em hardware no M4 específico, consegue dirigir ali esses dois displays. E aí quando eu vi eles falando disso, o Everton tava assistindo comigo aqui o evento, eu falei, isso vai ser caro, dois painéis OLED num negócio só, um em cima do outro ali, um sanduíche, nossa. E enfim, é caro, né, mas tá dentro do esperado, mas é mó maneiro.
Eu tô bem curioso pra ver isso a longo prazo, porque o OLED nos iPhones a gente sabe que tem burn-in, mas não é tanto, né? Tive alguns casos, o próprio Marcos, né? O Marcos Mendes também teve burn-in, mas enfim.
E o iPhone tem tela Always On, né?
Exato. Eu tô bem curioso pra ver no iPad, que já é uma tela maior. Enfim, eu tô... não sei como é que ele vai se comportar. Se a gente vai ver muitos casos de burn-in daqui a 1, 2 anos. Mas, enfim, vamos ver. Isso é uma curiosidade que eu tô tendo quanto a essa tecnologia.
Eu fico curioso quanto a isso. Porém, acho que todos os casos de burn-in que a gente viu nos iPhones OLED é aquele burn-in que não faz diferença na prática. Que, tipo... Pô, se você botar um fundo cinza e botar o brilho no máximo e você olhar com o cantinho do olho, você vê que tem ali uma sombra. Que o próprio Mendes, que é cheio dos faniquitos, ele mesmo falou que, tipo, não faz diferença nenhuma. É só uma parada que você sabe que tá ali, porque se você olhar com muito cuidado, você vê. Então... não chega a ser um problema, assim, na prática, né? Agora, com tela maior, uma tecnologia nova, primeira vez no iPad, vamos ver se por ali, de repente, o buraco não é mais embaixo, né? Aí, ou o burn-in não é mais embaixo. Nesse caso, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver. O fato de não ter uma tela always on, eu acho que ajuda bastante a mitigar isso, né?
Até a WWDC não tem, né? Vai que chega o novo iPad OS.
Porque eu acho que... não tem nada que impeça, tecnicamente, né? Porque a tela é OLED, tem ali o driver, tem ProMotion. Só se, por algum motivo bizarro, esse painel não tem o esquema do iPhone que consegue diminuir ali pra atualizar só uma vez por segundo. De repente tem isso, mas acho que não, né? Por que que não teria?
Eu também acho que não, é.
Talvez seja isso de tela, né? Do display engine, do M4. Porque 2023 não teve nada de iPad, né? 2023, em termos de iPad, foi um... A gente teve em outubro de 22 a chegada do M2 no iPad. E aí, entre aspas, né? Vamos esperar um ano, seria outubro de 2023 para colocar o M3. Mas, né, 6 meses depois, chegou com um novo display e o M4.
O lance do M3 eu acho interessante, porque tudo indica que o M3 ele foi um chip meio iPad 3, como a gente falou antes, assim, que a Apple fez ali o que dava pra fazer, porque meio que a TSMC chegou e falou, a gente consegue fazer aqui o chip de 3 nanômetros que vocês querem, mas não é aqueles 3 nanômetros... top, assim, é um 3 nanômetros mal menos. Então, a gente faz aqui pra vocês, mas logo depois já vem aqui essa segunda geração que vai ser o que a gente prometeu de fato. E tá com muita cara que foi isso que aconteceu, porque a eficiência do M4 é absurdamente melhor, tanto é que aí... eu tive uns flashbacks e uma nostalgia de era Steve Jobs, Johnny Ive, porque um ponto muito exaltado foi o quão mais fino o iPad Pro ficou, né?
Sim, inclusive o comercial que eles fizeram com o iPod eu achei fantástico. Eles pegaram o iPod Nano, colocaram lado a lado pra mostrar que o iPod Nano é mais grosso do que o iPad Pro. Eu achei bem, bem legal isso também.
Me lembrou aquela... quando eles esconderam o iPad atrás do Apple Pencil, lembra? Mais fino do que o Apple Pencil. Não era, era um lápis, não era?
Era um lápis normal, era um lápis escolar.
Eu acho que era um lápis, alguma coisa assim. Não que ele não possa ser escondido atrás de um Apple Pencil. Porque,
agora,
inclusive,
sim.
O Apple Pencil é bem mais grosso do que ele, né? Você coloca conectado ali, você vê a diferença de tamanho.
É, agora, agora o Apple Pencil é mais grosso que ele. Agora, se eu não me engano, teve alguém que eu vi comentando que a geração anterior do iPad Pro já era mais fina que o iPod Nano. Então essa comparação foi, tipo, mais impressionante porque ele é ainda mais fino agora, mas não é que agora ele ficou mais fino que o iPod Nano. Eles só decidiram fazer essa comparação agora. Agora eu quero saber se vai dobrar. Vai dobrar ou não vai?
É verdade.
Não sentando em cima, acho que não dobra. Agora, uma coisa que me pegou, e isso é puramente faniquito, a questão da câmera estar na lateral e é a mesma lateral onde você recarrega, onde você acopla o Apple Pencil. Eu falei assim, e você acaba que você não coloca delicadamente, né? Você, 10 centímetros, você joga, pá, né, aquele negócio. Eu falei, aí a câmera ali, acho que não é a melhor coisa, né? Tem os, que eu também não gosto, né? O ímã ali, né? Tem o magnetismo, acho que não combina muito bem. Mas tá aí, tá dando certo, ninguém reclama, mas é por isso que é só faniquito meu. Mas eu também fico assim, cara, podia ser do outro lado.
Ah, é a câmera frontal, vai. A câmera frontal é mais simples, né? Porque, tipo, até o próprio iPad, né? As câmeras do iPad são mais simples que as do iPhone. Que se fosse uma parada no iPhone, por exemplo, perto da câmera principal do iPhone, que tem todos aqueles esquemas de estabilização ótica de imagem, que o negócio fica... O sensor fica flutuando e aí vai com magnetismo pra um lado, pro outro e tal. Aí ia me dar um faniquito bem violento. Mas sendo no iPad ali na câmera frontal, que é só pra videoconferência mesmo, vai, passa, né? Aliás, falando em câmera, o iPad perdeu a câmera ultra-wide, né? Que não tem mais. E aí eu só fico pensando, tá, né? Porque, tipo, ninguém liga, eu acho. Provavelmente vai ter uma pessoa que usava isso que vai ficar muito triste, que é uma pessoa que aparecia nos analytics da Apple lá. Ó, a gente tem aqui, a gente vendeu sei lá quantos milhões de iPad e só 3 pessoas usaram essa câmera nos últimos meses, então vamos tirar esse negócio aí, economizar aqui 10 centavos por unidade. E o Millimeter Wave também, que... provavelmente foi a mesma coisa. Tipo, eles perceberam que ninguém usa, então se ninguém usa, não vamos gastar aqui pra botar isso, né?
É, o LiDAR, por exemplo, continuou, né? Foi algo que continuou e não foi citado, mas tá lá também, né?
É, o LiDAR continua. Eles até, eu acho que eles mencionaram o LiDAR em algum momento.
Chegou a mencionar.
Eu, particularmente, o meu iPad não precisaria ter câmera na traseira. Nunca. Eu não sei nem se funciona a câmera da traseira do meu iPad. Eu nunca nem testei pra ver se funciona. Então, se um dia eu for vender o meu iPad Pro, eu vou ter que abrir lá a câmera e testar pra ver se funciona a câmera traseira dele. É, a câmera frontal, daí sim, porque usa pra conferência e tal. Mas a câmera traseira do meu iPad, por mim, ele nem precisava ter.
Agora, eu vou falar, estamos falando de câmera, uma coisa que eu quero no meu iPhone, né, que vem no próximo modelo, é a capacidade de eliminar a sombra quando você escaneia um documento.
Eu tenho, cara, sim.
Eu tenho um lugar, eu tenho, em alguns lugares eu faço scan de documento. Então tem um ponto no elevador, que eu, né, uma orientação que não pega a sombra. Na bancada, tem um lugar, tem pontos específicos que dão um contraste legal com o fundo para isolar, né? Porque geralmente faço scan de coisas brancas. Então no caso do elevador é bacana porque o chão é escuro, então dá o contraste. Dá pra encaixar, fazer o recorte. Por mais que eu segure e tenha a mão ali, né, que fica só apoiada por baixo, ela não aparece por inteiro, né? Não fica o dedo na frente da imagem. Mas, né, é uma reta, ele consegue cortar o braço. Tem, assim, maiores problemas, né? Mas a sombra, aquilo dali me pegou. Falei, não, eu preciso...
Cara, isso é um faniquito que eu tenho e o Thiago Bruno tá acompanhando aqui ao vivo, ele falou que ele usa justamente pra isso a câmera do iPad, que é pra digitalizar documentos. Eu imagino que muitos estudantes acabem usando bastante, né? Pessoa que usa ali na faculdade, na escola e tal, e aí acaba usando pra isso. Mas eu, quando escaneio documentos, geralmente eu acabo usando o meu iPhone, que é o que tá na mão ali, e é um perrengue esse lance da sombra mesmo, porque a iluminação iluminação aqui em casa é toda de cima mesmo, aquela pontinha de luz. Vocês estão vendo na live aqui que eu tô com uma sombra aqui embaixo dos olhos, horrível, que eu não botei a ring light hoje. Então o que eu acabo fazendo quando eu preciso realmente escanear isso aqui com a melhor qualidade possível, eu ligo a ring light e aponto pro documento e uso a ring light, porque aí ela, né, ameniza ali a questão da sombra. Eu achei sacanagem precisar de um iPad Pro novo, caríssimo, pra conseguir ajustar ali pra tirar uma bendita de uma sombra, porque não é rocket science, vai. Você pega ali no Photoshop, desenha uma máscara naquele cantinho que ficou mais escuro do documento, vai um curves ali, você resolve. Não precisava, não precisa de AI pra isso, vai.
Não, mas vamos lá. Me dá faniquito também, porque às vezes eu tiro, sei lá, uma conta. Aí a conta, ela é verde, né? Verde, branca, verde, branca, verde, branca. Aí eu tiro o scan, a página fica amarela. Ela é branca, vai ficar amarela. Aí faço outro que o negócio é azul, aí fica verde. Aí você, não, peraí, ficou feio essa coisa. Aí você coloca preto e branco, aí você não consegue ler, né? Se for verdade aquilo que falaram, que tira várias fotos. Não, tira uma foto aqui e vai compensando, montando. Aí eu achei bacana, porque, né, não bate o branco. Escanear documento é um... Claro, depende da luz. Tá com luz amarela, vai ficar amarelo, sim, claro. Mas, né, tomara que resolvam esse problema.
É, mas tomara também que não seja exclusivo do iPad
mas
Pro.
Mas é. Por enquanto, tudo bem,
mas é, por enquanto.
No iPhone 17, não, no 16, quer dizer, vai ter isso provavelmente, né? Mas aí você vai ter que comprar o iPhone 16. Eu acho uma sacanagem isso ter que precisar de um hardware novo pra você tirar uma bendita de uma sombra, né? Então eu continuo usando a minha ring light aqui de R$50 que resolve.
É zoado ter um hardware novo, mas aí você usa um outro hardware não, pra poder resolver.
Eu uso um hardware velho. Mas outro faniquito que eu lembrei agora do negócio de escanear documento, esse eles não, acho que eles não resolveram ainda. Quando você tem um documento, um contrato, uma coisa, sei lá, que tá grampeado na pontinha, e aí você tem que escanear todas as páginas. Porque aí, aquele esquema que ele detecta a página, ele se perde. Que fica ali a orelhinha ali no canto, e aí você pode, sei lá, dobrar pra trás, mas daí primeiro que você tá arruinando ali a papelada, né? Dependendo do papel, você não pode fazer isso. Segundo que vai ficar aquela orelhinha no canto, aí dependendo do arranjo ali, eu consigo, tipo, botar outra folha branca por trás pra preencher aquela orelhinha que falta, e aí o negócio de escanear ali consegue se achar. Agora, se for um papel ali que você não consegue dobrar ele, que você fica aquele papel, a folha pro outro lado, aí não tem jeito, tem que ir lá no Notas lá, você desliga, né, a captura automática, e aí você vai lá, feito um animal e bota pontinha em cada cantinho do papel ali. Putz, é muito chato.
Isso aí só vai ser corrigido no iPad Pro com M5. É. Agora tem que esperar o próximo.
Aí vai precisar de IA mesmo.
E aí, como não... Pra ser um computador de verdade, tem que ter teclado. Falaram do Magic Keyboard, que agora vem com, pra alegria do Mendes, né, com teclas de função pros atalhos dele. E o trackpad com aquelas animações bacanas, né, que você diz, caraca, isso aqui é coisa de outro mundo. Né, vai ter um palm rest pra você, né? Vai ter quando você coloca nesse suporte... Fica aquele design flutuante, né? Que todo mundo adora. É bonito. Sim.
Eu achei que eles iam eliminar o design flutuante pra conseguir fazer as teclas de função. Fico feliz que eles conseguiram dar um jeito. Porque se você for ver, diminuiu ali o beiço do iPad que fica flutuando por cima do teclado. Então ele fica mais pra cima um pouco. E aí fica só uma bordinha ali e é o suficiente pra você conseguir ter as teclas de função. E não podemos nos esquecer também que agora o trackpad passa a ser fake, né? Que nem os do Mac, que é com haptics ali e que eu tenho certeza que engana perfeitamente, assim como dos Macs.
É, eu não sei vocês, mas quando eu olhei, teve um momento que eles mostraram uma foto de cima do Magic Keyboard, assim, tal, eu olhei e falei, não, mas isso não é um MacBook.
Eles ué, até falaram,
tá,
né?
Tá tão parecido.
Agora fica parecido com o Mac, né?
É, não, tá, mas tava idêntico, assim. Eu vi algumas fotos e falei, cara, se você botar um do lado do outro e tampar ali aquela diferença ali de espaço, eu vou falar que é um MacBook.
Você fica pensando, é um notebook da Samsung ou um iPad, né?
É,
a Samsung fez
verdade.
Uns notebooks que são iguais também.
Verdade.
E aí, depois disso, ela fala do novo Apple Pencil, que... Vocês gostaram do nome? Apple Pencil Pro?
Eu achei desnecessário, honestamente, porque, tá, de repente, daqui um tempo vai diferenciar mais e tal, mas o preço dele, que aliás eu achei um valor bem ok, $129, que é o mesmo preço do Apple Pencil de segunda geração, que era o top, né, antes dele ser anunciado. Então, se é o mesmo preço, eu tô literalmente reclamando que a Apple lançou um negócio pelo mesmo preço. Tá muito barato. Não, não tá. Tá, o preço tá certo, tá bom, tá justo. Mas então, né, se é a própria Apple tá mostrando pelo preço que ele não merece o nome Pro, né? Porque quando a Apple coloca Pro nas coisas, geralmente é pra cobrar mais caro, né? E aí tem ali recursos a mais e tal. Então eu achei desnecessário chamar de Pro. Talvez é só um lance pra, tipo, facilitar o entendimento pra pessoa que vai comprar lá. Não, pra... Eu não gosto desse negócio de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Aí, nossa, é uma zona. Aí você vai comprar lá iPad Pro de 11 polegadas de sétima geração com Apple Pencil de terceira geração. Putz, muito chato, né? iPad Pro M4 13 polegadas, Apple Pencil Pro. Pronto, resolvido.
A especificação, né, por exemplo, do primeira geração, precisa ter pra galera que tem um modelo antigo, perdeu aquele Apple Pencil, né? Vai ter que comprar, né, ali o primeira geração, né, segunda, saber. Tem que ter essa especificação pra pessoa se localizar, mas, né, como marketing eu acho complicado, né? No caso dos AirPods, faz sentido. Eu tenho aqui o Podin, eu tenho o AirPodão que faz o cancelamento de ruído. Acho que cabe um Pro, acho que separa. Acho que ficaria feioso falar, eu tenho os AirPods com cancelamento de ruído. Não, chama de Pro. Entendo que é uma diferença grande entre o Apple Pencil sem os sensores, né, e o com os sensores, né, que você tem ali o squeeze, você pode apertar, tem o retorno tátil ali no motorzinho, na traseira. Funciona com os dois iPads, né, tanto o Pro quanto o Air. Mas eu não sei, eu achei que... Tudo bem, pode ser... Pra linha educacional, ah não, a galera educacional, né, vai ter ali o Apple Pencil, e a galera que compra, né, por fora, né, o consumidor vai ter ali o Pro, mas não sei, eu acho que eu ficaria contente se fosse um Apple Pencil, entre aspas, nova geração, com os sensores.
É, eu acho pior, não é nem a questão do nome, eu acho que eles mantiveram muitos Apple Pencils na linha, sabe?
Tem quatro agora, né?
Exato, assim, ficou bem, bem difícil de entender.
Mas você só tem uma ou duas opções por modelo, né?
Eu tenho as minhas reservas com relação a essa questão de é difícil de entender, porque eu acho que muitas vezes quando a gente analisa isso, a gente analisa do nosso ponto de vista, porque a gente quer entender tudo. Mas ninguém precisa entender tudo, porque ninguém vai comprar todos os iPads e todos os Pencils e analisar, né? Ninguém é sommelier de Apple Pencil que vai ficar, esse tem uma nota mais amadeirada, não. Tipo, a gente quer entender tudo, mas a pessoa que quer comprar um Apple Pencil, ela vai lá no site da Apple e vai ver qual é o que funciona com o meu iPad. Aí, e isso a Apple deixa bem claro. Inclusive, se você tiver logado com a sua conta, eles já até mostram, ó, compatível com o seu iPad, é, tal, papapá, é, né? Então, acho que pra pessoa que só quer comprar um Apple Pencil pro iPad que ela já tem, tipo, tanto faz.
E aí, né, talvez faça sentido usar o nome Pro, porque eu compro um iPad Pro e eu vejo que tem dois modelos de Apple Pencil. Eu tenho o simples e o com sensores. E o com sensores ela chamou de Pro. Então, talvez faça sentido mercadologicamente.
É, porque quando você vai comprar o... Eu fui ver depois os preços e aí eu fiquei confuso, porque eu fui ver o Apple Pencil e aí tava lá, R$129 o Apple Pencil anterior, R$129 Apple Pencil Pro. Ué, Mas como assim? Porque quando eu e o Everton tava conversando aqui, porque ele tem, ele usa muito, foi muito legal que eu pude ver o evento com ele, porque ele é uma pessoa que usa iPad o dia inteiro e usa Apple Pencil também. E aí eu tava conversando com ele, tá, mas e aí será que eles vão continuar vendendo o Apple Pencil anterior? E aí a gente já começou a falar, pô, mas e preço, né? Porque, teria que, o anterior teria que ser tipo $79 e o novo $129 pra, né, ter ali uma diferença que algumas pessoas ainda escolhessem o anterior. E aí foi exatamente isso que a Apple fez, mas não com o modelo anterior, mas com aquele modelo que tem USB-C, que é um tipo um modelo de entrada do Apple Pencil. E aí quando você vai comprar o iPad Air ou o iPad Pro do modelo novo, no checkout lá você tem a opção de incluir o Apple Pencil, esse de $79, que é com o USB-C e aí que não tem nenhum dos recursos avançados, ou o Apple Pencil Pro novo, que aí é o top lá e tal. Eu, honestamente, não sei por que a pessoa compraria o modelo de $79, porque, né, ainda mais, aí você vai falar assim, não, mas você é uma pessoa que não usa muito o Apple Pencil, mas aí sim é que você compra o de $129, que você deixa grudadinho ali, e aí quando você quiser, tá ali. Porque se você comprar o USB-C e não usar quase nunca, você não vai saber onde ele tá e não tem nem Find My pra você achar ele.
É um bom motivo, Find My. Mas vocês usariam um squeeze? Primeiro, vocês usam Apple Pencil?
Não, eu não. Eu tenho o Apple Pencil só por completeness. Tipo,
Eu até gostaria. Eu gosto de... Na verdade, eu tô tentando fazer um curso de desenho há pelo menos 6 meses. Então, eu queria muito usar com canetinha e tal, mas infelizmente não
uso. Eu tava conversando sobre isso com o Everton, que eu falei, pô, eu até gosto da ideia e tal, mas eu não sei desenhar e tal. Ele falou, mas você pode aprender. Eu falei, eu dei uma resposta muito humilde. Eu falei, mas eu já sei fazer tanta coisa. Deixa, né, vou aprender a desenhar também, eu já sei programar. Deixa pra outras pessoas mais qualificadas.
Eu gosto do Apple Pencil, não sou um usuário de Apple Pencil, gosto. Acho que tem algumas funções bacanas, você editar um vídeo ali na precisão, fazer um corte, acho muito legal o Apple Pencil. Essas funções em específico, elas são muito voltadas, ao menos na demonstração, muito para quem desenha, que não é o meu caso. Eu fico curioso para saber os usos que a galera vai conseguir fazer disso. Né? Tirando a galera de desenho, né? O que eu posso fazer com o squeeze? O que eu posso fazer com a rotação? Eu fiquei imaginando um pouco disso, assim, né? Mas acaba, vai ser de desenho, né? Não tem muito jeito.
Eu já vi demonstrações de galera que, tipo, edita podcast no iPad usando aquele F-Write, né? Aquele editor de áudio pro iPad. E ele funciona muito bem com Apple Pencil. Aí é um uso que eu já consigo imaginar, porque uma das coisas que quando eu vi na Keynote, eu falei, putz, isso é muito maneiro. Tipo, de novo, é que nem você disse, não é pra mim, mas pra quem usa vai ser muito maneiro, é o lance de você poder ter feedback háptico pra snap, por exemplo, de alinhamento de coisas quando você tá desenhando ou arrastando ali uma coisa. E aí eu fico imaginando, pra edição de áudio, né, você arrasta ali uma trilha e aí o snap dá uma cutucadinha ali, é gostosinho, né, e é uma parada que acaba se tornando natural quando você se acostuma. E aí o próprio squeeze também, né, de você, pô, você nem encosta o pencil, você só passa em cima de um elemento ali, aperta e aparecem ali as opções. O lance de você poder girar o pencil no ar para selecionar elementos de um menu que tá ali na tela, eu achei muito bacana. Então acho que tem várias opções de aplicação para apps que já adotaram o Apple Pencil, mas é claro que o número um é aplicativo de desenho.
O Row é uma nova interação, né? A gente não tem nada que varia vezes do knob, do teclado, o macro. Mas assim, me pegou de uma maneira, né? Quando o cara pega um cone, né? Na demonstração do Procreate, ele pega um cone e aí ele move o cone girando o cone, né? Pra mostrar, agora eu posso animar, rodar o negócio. E eu fiquei pensando, né? Nas interações, né? De roll, né? Que, a gente pode ler o e-mail, aí eu rodo e envio o e-mail, né? Não faz muito sentido.
Eu vi umas demonstrações dos demos lá que a Apple fez pra jornalistas, que era tipo, acho que era no Procreate, aí tem um efeito tipo aquele Liquify do Photoshop, que faz aquele twirl, né, que tipo, pega uma imagem e como se fosse uma aquarela e você faz um redemoinho. E aí usando esse barrel roll, né, do pencil, e pô, aí a pessoa consegue fazer com uma precisão muito maior do que se fosse fazer com o dedo ou de qualquer outra forma. E também alguns brushes do Procreate, que você tem um brush que ele não é redondo, ele é tipo oval ou quase retilíneo assim, e aí em vez de você virar o pencil do ângulo dele, você gira e aí a pessoa tipo consegue desenhar uma florzinha só girando o pencil, que tem certas coisas da vida real, né, ali certas ferramentas de desenho e de pintura e tal, que você faz isso. Então você poder fazer isso no mundo virtual também eu achei legal. Eu fiquei pensando também, será que dá pra fazer? Talvez já seja assim, eu não usei, então não sei. Mas, tipo, você tem um menu circular ali que você gira pra selecionar. Será que dá pra ter feedback háptico ali pra quando troca o que tá selecionado? Tipo, Digital Crown. Imagina que gostosinho, eu ia ficar usando como fidget spinner. Só pra brincar.
Pode trocar o nome do Apple Pencil próprio, Apple Pencil Fidget Spinner ali, tá tudo certo.
Exatamente. Mas e os apps?
Pois é, e aí na verdade os apps eles até acho que foram um pouco antes do uhum. Apple Pencil. Mostrou a suíte de criatividade, né, o Final Cut Pro 2 e o Logic Pro 2. Não falou muito do Logic Pro em si, né? Falou mais do Final Cut e depois emendou no Final Cut Camera. Eu sinto uma certa frustração por não usar o Final Cut. Queria incluir o Final Cut, né? Mas... E também o Logic. Mas acabei indo pra suíte Adobe. Mas é uma frustração, porque quem usa o Final Cut fala que é maravilhoso, lógico, também é maravilhoso, mas pro podcast me pareceu meio burocrático. A Adobe ganhou meu coração nessa, mas é uma frustraçãozinha que eu tenho não usar esses aplicativos.
Eu uso, quando eu preciso fazer algum tipo de edição de vídeo, eu uso o Final Cut Pro no Mac, mas para todo o resto eu também tô na suíte Adobe, muito tempo de experiência, principalmente tipo After Effects para fazer motion graphics, essas coisas. Aí eu até usei o Premiere uma época para editar vídeo, mas o Final Cut Pro eu ainda prefiro. Então essa parte de montagem mesmo, ainda prefiro o Final Cut Pro. Mas o Logic eu já tentei usar para podcast e todo mundo que usa meio que admite assim que tipo, cara, isso não foi feito para editar podcast. O Logic Pro, ele é muito pra música mesmo, pra produção musical, e você consegue fazer produção de podcast nele também, perfeitamente, tem muitos podcasts que fazem, mas não foi feito pra isso, e o Audition ali, eu tô tão produtivo com ele que acabo desistindo.
O que eu achei mais legal ali no Logic Pro 2 foi o Split, né, não me lembro o nome do recurso, que tinha uma música que ele colocou a trilha no aplicativo e ele dividiu em áudio a voz da pessoa e cada instrumento em uma trilha separada sozinho. Isso eu achei fantástico. Eu ainda não tinha visto nenhum aplicativo fazendo isso, mas quero ver isso na vida real para ver a qualidade, como é que funciona.
É IA, tá vendo?
Exclusivo do M4. Eu gostei também
exclusivo do M4.
Da transição entre aplicativos, né? Aquela coisa de você... Até no Procreate também, de alguma maneira. Né? Você puxa ele pro lado, com o Apple Pencil já vai pro aplicativo que tem que ir, você já faz a modificação. Né? Dentro desse aspecto, pelo menos na demonstração, né? Ficou bem, bem sedutor.
E teve, é claro, o lance das câmeras lá, que agora a Apple tá entrando aí com uma opção de câmera profissional, digamos assim, né? Fico me perguntando se eles chegaram a usar esse Final Cut Pro Camera lá pra fazer alguma parte da produção do próprio evento, né? Assim como naquele evento que eles usaram o iPhone, eles usaram aquele app da Blackmagic de câmera, que é muito bom, inclusive. Mas tá aí. Tem agora uma opção da própria Apple pra você fazer filmagens mais profissionais usando o iPhone. E transmitindo já direto pro iPad também.
Acredito que isso vai chegar no Mac. Não, tem uma carinha de que isso vai chegar no Mac em algum momento. Né?
Com certeza.
Pelo menos a captura, né? Não sei como seria esse rearranjo.
Outro ponto que eu achei legal também no Final Cut Pro ali que eles mostraram foi a substituição de background. Me pareceu bem, bem suave também. Tava passando vídeo de alguém dançando e aí eles mudam o background com o vídeo rodando, né? Sem nenhum lag nem nada. É outra coisa também que eu quero ver na vida real com vídeo de qualidade pra ver como é que ele funciona.
É, isso é o tipo de coisa que a Apple tem soltado estudos e projetos open source de IA de detectar dancinhas em vídeos e coisa e tal, né? Aí esse é o tipo de coisa que eu vejo, eu já fico pensando, será que já é essas paradas? Porque com certeza aí tem machine learning envolvido, né? Porque não é simplesmente um chroma key, é de fato você detectar ali, que é o que eles já têm feito com fotos muito bem, já faz algum tempo, e agora parece que expandiram isso para fazer em vídeo e nas demonstrações, pelo menos, o resultado é impressionante.
É, a Apple tem, inclusive, ou tinha, né, nem sei mais, muito tempo que eu não uso, tinha aquele aplicativo Clipper, se eu não me engano, que era de edição
tem
de
ainda.
Vídeo. Que era, tem ainda, né? Enfim, nunca mais usei. Fico imaginando esses recursos ali. Claro que mais simples, mas para uma rede social, um TikTok, um Instagram da vida, seria uma boa forma de fazer bombar, né?
Inclusive, eu fico impressionado. O cutting edge de tecnologia de câmera você encontra nos filtros do TikTok, porque tem uns bizarríssimos e tudo com processamento local, né? Porque você não precisa fazer upload pra ver o resultado, você vê na hora ali na câmera. Então eu acho que se o TikTok consegue ter uns filtros muito loucos, a Apple também consegue.
E me parece que é o tipo de coisa que ela poderia explorar, sabe? Tipo, nem que fosse pra propaganda, né, do iPhone. Olha, tá vendo? Quem tem iPhone consegue criar aqui seu vídeo do TikTok e subir direto pra plataforma.
Não
tá
precisa
vendo?
Do CapCut.
Exato, não precisa do CapCut. Então, sem marca d'água.
Pois é.
Excelente. Parabenizar o Rambo, né, pela bola de cristal. Os adetensos, né, o Sivan, o Arthur, né, dividir aqui presente, Matheus Assis também pelo desempenho e a todos os demais participantes desse bola de cristal coletivo. Agradecer ao patrocínio da ExpressVPN, ao Edu também, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, vai lá no Google, vai ter CocaTech, ou então no Instagram, no @coca.tech, que a gente troca uma bola. E para falar com os senhores,
eu tô lá no mastodon.social, @inside, GuilhermeRambo2 no Instagram.
Eu tô de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech e nas minhas redes sociais, no @Arthur_dividir no Threads ou no Instagram.
Excelente. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu.
Descubram as maravilhas de lavagem a seco. A roupa dura milênios. Você morre, a roupa fica de herança. Preto continua preto.
A minha máquina tem, eu uso de vez em quando, mas aí também me dá um faniquito. Porque
tem que ter água, né? Se não lavar a louça, não fez espuma, não lavou. Tem que fazer espuma.
Tem que deixar de molho, né? 90 graus pra matar tudo.
É que em casa a gente tinha isso com um secador, porque eu acho que de infância, na minha família falava que não funcionava, que estragava todas as roupas.
Nossa,
e
secador é uma maravilha.
Depois que eu descobri que funciona e como funciona, não quero outra
não,
vida.
Eu descobri aquelas dryer sheets, que é tipo uma folha que você coloca na hora de secar, que faz várias funções, é amaciante, antiestático, pega pelo de cachorro que fica na roupa e tal. Nossa, e deixa um cheirinho bom também na roupa. Nossa, nunca mais sequei roupa sem usar isso. É meio caro, mas você compra uma caixinha e dura meses, então vale a pena. Procura, eu não sei, eu achei no Mercado Livre, eu não sei se eu procurei por dryer sheets ou por folha de secadora, alguma coisa assim.
Vou até deixar aqui já.
Fica a dica.